Obrigada, senador, presidente desta sessão, senador companheiro Jorge Viana. Quero aqui saudar também aos colegas senadores aqui presentes, senador Paulo Paim, senador Aníbal Diniz. Saudar também as colegas senadoras, saudar os telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. É com imensa satisfação que ocupo hoje a tribuna para homenagear as mulheres e parabenizá-las pela marca que empreendem na resistência à desigualdade existente em nossa sociedade. Amanhã comemoramos o Dia Internacional da Mulher. A data é uma oportunidade para refletirmos sobre o lugar ocupado pelas mulheres e lembrarmos que a igualdade entre mulheres e homens é um processo em permanente construção. Foi só há 81 anos que conquistamos o direito básico de votar, mais de 110 anos depois das primeiras eleições gerais realizadas no Brasil às vésperas da proclamação da independência. E neste ponto faço questão de destacar bravas lutadoras por essa conquista, como Berta Luz, grande feminista, cientista, líder nacional e política, que em 1922 foi eleita vice-presidente da Liga Pan-Americana das Mulheres e fundou a Sociedade Brasileira para o Progresso Feminino, dando continuidade, assim, ao trabalho iniciado em 1910 pela incansável baiana Leolinda Daltro. Faço menção ainda a outra, uma mulher especial, Celina Guimarães Viana, a primeira eleitora da América Latina. E, já que citei Berta Lutz, quero fazer menção à sessão conjunta de ontem, realizada neste plenário, onde homenageamos com o diploma Berta Lutz cinco mulheres brasileiras, cinco mulheres corajosas, cinco mulheres lutadoras. Entre elas, a capixaba Thelma Dias Aires, presidenta da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, a FEC, entidade que fica em Vitória, no meu estado do Espírito Santo. A história de vida de Thelma se confunde com a da FEC. É incrível a dedicação desta mulher lutadora para que os pacientes com câncer ganhem um tratamento mais humanizado. Em nome da nossa homenageada capixaba, quero saudar a todas as mulheres brasileiras e as mulheres do Espírito Santo. Não podia deixar de mencionar as outras quatro combativas mulheres que receberam ontem o diploma Berta Lutz: Adélia Moreira Pessoa, Amábilia Pinho Almeida, Luísa Santiago e a nossa deputada federal Jô Moraes, presidenta da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga a violência contra mulheres no Brasil, comissão essa que sou relatora. Aproveito também neste pronunciamento para lembrar que, nesta ocasião em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, devemos refletir sobre a necessidade, a importância e a urgência de seguirmos na luta aguerrida pela conquista e garantia dos direitos da mulher, seja na vida política, profissional ou social, mas principalmente no respeito à convivência pacífica e isonômica entre mulheres e homens. É preciso lutar pela igualdade salarial entre homens e mulheres. Ontem, nós recebemos aqui na sessão que entregamos os diplomas Berta Lutz em homenagem às mulheres, a notícia também dada pelo presidente do Senado, que a PEC que amplia os direitos das trabalhadoras domésticas será votado ainda este mês. Quero dizer que está mais do que na hora de aprovarmos essa proposta. Está também mais do que na hora de garantirmos às trabalhadoras os mesmos direitos das demais trabalhadoras brasileiras. A categoria reúne atualmente cerca de 7 milhões de brasileiros, sendo a maioria, 93%, formada por mulheres. Dessas mulheres, somente 2 milhões trabalham com carteira assinada. Aprovar essa PEC da trabalhadora doméstica significa dar um passo larguíssimo para que milhões de mulheres, principalmente negras, sejam retiradas de um sistema de trabalho muitas vezes próximo ao da escravidão. Aproveito para lembrar, senhor presidente, ainda que hoje as mulheres ocupam menos de 10% das cadeiras do parlamento brasileiro, contra uma média mundial de cerca de 20%. É só nós olharmos aqui a composição do nosso Senado e a composição da Câmara Federal. Nós somos ainda uma minoria bem pequena aqui no Congresso Nacional. Em termos de representação aqui no Congresso Nacional, a evolução tem sido lenta. Mas se o panorama do parlamento ainda não evoluiu como gostaríamos, a eleição da companheira Dilma à presidência já se mostrou decisiva para a presença feminina na política, no nível do poder executivo. Aproveito a ocasião para saudar a nossa presidenta, as ministras e a todas as nossas parlamentares. Essa semana recebemos na Comissão de Direitos Humanos do Senado, na abertura dos trabalhos, comissão essa que presido, três das nossas grandes ministras para uma audiência pública voltada, em especial, para discutir os direitos das mulheres. As ministras Eleonora Menecucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, e Luísa Bairros, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, reiteraram aqui no Senado Federal, durante a audiência, os apelos para que o Congresso Nacional vote o mais rápido possível propostas em defesa dos direitos humanos e das mulheres em tramitação no Congresso Nacional. Senador Paim estava presente nesta audiência pública, muito importante, e que as ministras contribuíram nos apresentando diversas propostas para o nosso plano de trabalho. Entre estas propostas estão a PEC das trabalhadoras domésticas e a PEC 30 de 2007. O texto dessa PEC prevê a licença maternidade de 180 dias a todas as trabalhadoras do país. A matéria tramita na Câmara dos Deputados. Lembro que, atualmente, a licença maternidade de 180 dias é garantida às mulheres no serviço público, mas facultativa nas empresas privadas. As ministras também destacaram, senhores senadores, a importância da proibição da demissão sem justa causa da trabalhadora pelo período de 7 meses após o parto ou a adoção, conforme prevê a PEC 515 de 2010, que tramita em conjunto com a PEC 30 de 2007. A ministra da CEPIR, da Secretaria de Políticas da Igualdade Racial, solicitou ainda a aprovação de projeto que altera a Lei de Licitações, a 8666 de 93, para obrigar a inclusão de, no mínimo, 10% de mulheres em contratações de obras com o poder público e sugeriu emenda para estender o benefício aos negros e negras. A proposta tramita na Câmara dos Deputados como PL 2556 de 2011. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, pediu ao Parlamento a aprovação da PEC 57-A de 1999, a conhecida PEC do trabalho escravo que tramita aqui no Senado Federal. Ela também fez apelo para que votássemos o projeto de lei do Senado 587 de 2011, que cria o Fundo Nacional de Apoio à Pessoa com Deficiência e o PLS 479 de 2012, que previne e pune o tráfico interno e internacional de pessoas. Quero destacar que apoio essas pautas e que vamos nos esforçar para que sejam aprovadas aqui no Senado Federal. Não poderia deixar de mencionar neste pronunciamento a questão ainda que envolve a violência contra as mulheres. Viver sem violência é um direito humano essencial, como o de não estar na miséria. Nesta ocasião, aproveito para reforçar que vamos entregar e votar o nosso relatório final da CPMI que investiga a violência contra as mulheres ainda este mês. O relatório trará um retrato fiel da violência contra a mulher em nosso país. Retrato este visto em loco nos 17 estados e mais o Distrito Federal que receberam a CPMI, além das inúmeras audiências públicas, diligências e oitivas realizadas pelo país e aqui em Brasília pela nossa comissão. A situação, adianto, senhores senadores, não é das melhores. Existem muitos problemas nas três esferas de poder, em especial no sistema de justiça, no sistema de segurança pública e no sistema de assistência social. Estes problemas, em alguns estados, concentram-se na esfera do judiciário e, em outros, nos equipamentos mantidos pelo Poder Executivo. Por fim, gostaria de salientar que, neste 8 de março, seria muito importante que as instituições públicas anunciassem medidas concretas para o enfrentamento às violências, como, por exemplo, a criação de secretarias estaduais da mulher em estados importantes, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e, em meu estado, o Espírito Santo. É fundamental também a reestruturação das delegacias da mulher em praticamente em todos os estados e um orçamento de gênero para o enfrentamento das diversas desigualdades de gênero. Nos tribunais de justiça, é essencial que coloque em prática um plano concreto para a expansão dos juizados de violência doméstica, tanto nas capitais como no interior, pois a CPMI encontrou situações insustentáveis, como a do Rio Grande do Sul, com apenas um juizado na capital, com mais de 20 mil processos. Seria importante que os ministérios públicos anunciassem neste 8 de março a criação de um órgão especializado em suas estruturas administrativas, como uma coordenadoria das promotorias da mulher para promover as políticas internas de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Entendo que é necessária ainda uma mudança profunda no entendimento de muitos promotores de justiça do Distrito Federal. Para citar um exemplo, na sexta-feira, enquanto os promotores de violência doméstica do Distrito Federal decidiam que os delegados deveriam continuar concedendo fiança nos casos de violência doméstica, em uma postura de total descompromisso com a vida das mulheres, uma mulher, Fernanda Graziele Almeida Alves, de apenas 25 anos, era morta dentro do shopping terraço na capital de nosso país. Gostaria de solicitar publicamente ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor do Ministério Público que investiguem a violência de muitos desses promotores, que investigue a postura de muitos desses promotores que, além dessa ilegalidade, aplicam a suspensão condicional do processo, vedada pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Necessitamos de promotores e promotoras comprometidos com uma nova postura em relação à violência doméstica e não com o ranço jurídico da impunidade e de delitos de menor potencial ofensivo. Essas são medidas indispensáveis para que não continuemos a ver milhares de mulheres sendo mortas todos os dias em nosso país. Uma vida sem violência, como já citei, é um direito de toda mulher. Encerro, senhor presidente, o meu pronunciamento parabenizando mais uma vez todas as mulheres. Em meu estado, neste final de semana, teremos inúmeras comemorações. Participarei, mais uma vez, ao lado das combativas e guerreiras capixabas que ajudam diariamente a tornar melhor não só o Espírito Santo, mas o nosso imenso Brasil. Era isso, senhor presidente, senhor senador Paulo Paim, senador Aníbal, o que eu tinha para dizer neste momento. Muito obrigada.